Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
E o programa Entrevista de hoje, a entrevista será com o pastor Eliel Gama, da Igreja Maravilhosa Graça, de São Luís do Maranhão. Ele é articulador da FENACT, a Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Transmundial para conhecer um pouquinho mais da sua história com a RTM, que eu sei que é uma relação antiga, não é mesmo, pastor?
Bom dia, muito obrigado, Michele. Realmente a Transmundial marcou toda a nossa geração, né? E comigo não foi diferente, né? Eu, como filho de pastor, era constante minha mãe estar falando da Transmundial. Inclusive, falei que às vezes a gente nem ouvia a Transmundial, mas se falava da Transmundial, pelo que representa a Transmundial na evangelização do mundo, né? Então é uma história que está relacionada a todos nós. E a minha cidade tem a felicidade de ter 3 rádios, ou melhor, nosso estado, retransmitindo também nas madrugadas a Transmundial. Então é uma alegria grande, né? Mas para mim o prazer maior está aqui. Eu confesso que é uma emoção estar aqui com vocês. E eu tive o privilégio, a alegria, né, de ouvir o pastor Adriano pregando a palavra de Deus na Igreja Cristã Evangélica lá em Imperatriz. Mando inclusive um abraço para o pastor Samuel. E lá eu fui contagiado com essa visão interessante que a Transmundial tem das capelanias, que é um ministério voltado para uma prática social mais ativa do evangelho, né? Então eu fiquei muito feliz e já tive reunião com o pastor Adriano depois pelo Zoom, inclusive hoje eu conversei um pouco com ele também. Então é uma alegria muito grande, e também de saber que a Transmundial não é somente as capelanias, há toda uma riqueza de conteúdo no seu aplicativo, que eu sou fã, gosto dos podcasts, tenho diversos programas interessantes. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês.
Ah, é muito bom saber de tudo isso, como o nosso trabalho tem impactado não só a sua vida, mas também da população do Maranhão. A gente tem uma audiência, inclusive, incrível no Maranhão, por conta das nossas rádios parceiras. E falando nessa questão das rádios parceiras, gostaria até que você comentasse sobre a relação da sua família com a Rádio Esperança, que é uma das rádios afiliadas mais antigas que a gente tem no nosso projeto Antenas, que provavelmente o nosso diretor deve ter apresentado para você, que é uma maneira da gente levar a nossa programação para os rincões mais distantes aí do nosso Brasilzão, que a gente sabe da realidade da população, onde a internet não chega. As rádios parceiras estão lá para somar com a gente e transmitir a palavra de Deus e os programas de estudo bíblico que a gente realiza. Então, queria saber um pouco da sua história com a Rádio Esperança.
Bom, a Rádio FM Esperança, né, que é uma das rádios evangélicas tradicionais, a gente sempre ouve, também a Rádio 92, que é uma rádio maravilhosa. Mas a minha relação com a Rádio FM Esperança é muito pela nossa origem, né, da Assembleia de Deus. Eu tenho a alegria de ter trabalhado ali com o pastor Coutinho, como pastor e também como tesoureiro da igreja. E a Rádio FM Esperança também foi onde a minha irmã Elisiane surgiu no jornalismo, né, apresentando a Hora do Debate, onde meu tio Reinaldo Gama também, a quem eu mando um abraço, foi diretor por vários anos. Então a gente tem essa relação já histórica com a Rádio FM Esperança, que foi quem nos apresentou a Transmundial do ponto de vista de transmissão, né, nesses últimos tempos, e agora também a 92, ali em São Luís. Também em Imperatriz temos outra rádio que faz a transmissão, né? Mas é uma alegria muito grande de saber de tudo isso, dessa história de relações. E assim, a Transmundial, para mim, é conteúdo muito forte, um conteúdo mais presente do ponto de vista bíblico, do evangelho, muito rico. E é sempre muito gostoso ouvir a Rádio Transmundial.
Agora, pastor, conta pra gente sobre o seu chamado pastoral. Você que é de uma família, né, cristã, cresceu nesse meio, como que foi o seu chamado?
Bom, eu tive a influência forte do meu pai, né? Meu pai é um pastor antigo da Assembleia de Deus, e eu já me entendi com o papai na obra, né? A sensação mais forte foi quando meu pai foi de Araguanã para uma cidade chamada São Bernardo, porque ele já era pastor, mas aquela mudança me causou muito impacto na minha vida pessoal, porque ali foi como se fosse uma ida para um campo missionário, né? Foi muito forte. Naquela época, pastor não tinha salário, né? E meu pai vendeu tudo que tinha, né? A casa que tinha, ele tinha um terreno, ele vendeu. Os poucos bens que tinha, ele vendeu. E colocou tudo num caminhão. Naquela época não era proibido andar em cima do caminhão, né? Então, eu e meus irmãos, nós somos 8 irmãos. Nessa época o mais novo estava com uns 3-4 meses, que é Efraim, meu irmão. E nós fomos para essa cidade, que não é tão longe hoje, mas naquela época para a gente era uma distância enorme, né? E aquilo para mim causou um impacto muito grande por causa da missão de meu pai. Ele nunca tinha ido nessa cidade. Quando ele foi, já foi dessa forma, né, com a família e tal. Então a gente teve esse impacto muito de chegar naquele lugar, de ver meu pai pregando o evangelho, né? Então a influência veio das próprias dificuldades do campo, do ministério. Meu pai, que passava a semana no campo, visitando povoado, dirigindo cultos, né? Então era uma outra realidade, né? Não tinha nenhum estrelismo em ser pastor naquela época, né? Pelo contrário, né? Tinha muita perseguição, né? Meu pai ainda sofreu perseguição. Mas assim, a minha experiência mesmo com Deus foi desde a minha infância. Eu comecei a pregar o evangelho. Na Assembleia de Deus ela tem essa característica de abrir muito, né? Então a gente tinha oportunidade para pregar o evangelho. Eu tive uma experiência com Deus muito forte quando eu tinha de 8 a 9 anos, né? A gente estava em um culto e lá eu recebi um momento de muita alegria, uma alegria que eu nunca vou nem saber explicar, né? Foi uma emoção muito forte. E eu tinha nessa fase aí de 8 a 9 anos, e essa experiência foi muito forte, porque eu nem consegui dormir cedo, né? Como criança, já fui dormir de madrugada, né? Então foi muito forte. A minha chamada mais objetiva para o ministério, eu penso que se deu quando meu pai estava em Icatu, né? Porque nessa época eu fui assumir mais trabalhos na igreja, e assim, vi aquele desejo muito forte realmente me dedicar para a obra, para o trabalho. Eu nem pensava muito em ser pastor, na verdade. Eu queria dar a minha vida para o Senhor.
Servir.
Né? Eu não tinha muito essa fixação em ser um pastor, né? Eu tinha uma vontade muito grande de ser um dirigente, né? De igreja. Então foi muito real isso na minha vida, porque isso não foi somente uma emoção. Isso mudou meu comportamento muito, de me voltar mais para a oração, para a leitura bíblica, né? E daí é que eu tomei a decisão de me formar, né, no Seminário Cristão Evangélico do Norte, no ano de 94, né, entrei no seminário e tive o privilégio de conhecer muitos bons professores, né, amigos, pessoas brasileiras e pessoas também fora do país, que na época ensinavam no seminário, né, o nosso seminário lá era da MISSEB, né, que era uma missão estrangeira, trazia vários mestres de fora. Mas a alegria muito grande foi quando realmente eu fui para ser dirigente. Eu acho que talvez foi a emoção maior da minha vida, foi isso, assim, um tempo mais forte da minha vida foi esse, né? E hoje eu estou servindo a Deus, eu estou envolvido em lutas também do campo social, né? Eu tenho um trabalho junto a uma agremiação partidária, que é chamado Evangélicos 23, que a gente se posiciona diante das demandas públicas brasileiras com uma postura cristã, né, evangélica.
Perfeito. Então são décadas aí, quase 30 anos, né, de ministério pastoral, se a gente considerar essa data de 94, de 94 que o senhor citou. Então são anos nesse campo que traz sempre muitos desafios e a questão do papel da igreja também como influência para que seja relevante na vida das pessoas, tanto do ponto de vista espiritual para a transformação de vidas, como também do ponto de vista social, né? Trazendo as questões básicas que a população precisa. Bom, gente, o tempo passa muito curto, mas fique tranquilo porque teremos ainda uma segunda parte desta entrevista com o pastor Eliel Gama, que é da Igreja Maravilhosa Graça, lá de São Luís do Maranhão, porque tem novidade. Ele vai lançar um livro, então saberemos no próximo programa entrevista mais sobre o lançamento do livro Igreja Social, o Renovo que Só o Evangelho Pode Fazer. É isso mesmo, pastor?
Sim, esse é o tema.
Então, obrigada por essa primeira parte da
Obrigado,
nossa entrevista. Que Deus abençoe o seu ministério.
Amém.
Então, ó, o programa Entrevista termina por aqui. No próximo, você acompanha mais sobre o lançamento do livro Igreja Social, o Renovo que Só o Evangelho Pode Fazer. Produção e apresentação de Michele Gomes, trabalhos técnicos de Lilian Claro e realização Transmundial.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.